12 já temos quórum de funcionamento. Portanto, senhores deputados, iríamos dar início à nossa sessão. Entrávamos na ordem do dia e no ponto 1 tenho várias informações. Entre elas, temos para distribuir, se acharem que é importante, alguns pareceres, entre eles um relativo a uma petição em que o primeiro peticionário é o Pedro Choia Amélia Cordeiro, da Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupuntura e pelo direito a uma saúde sem... tem 119 mil assinaturas, quase 120 mil. Está na Comissão de Orçamento e Finanças, mas e o tema é salvar as medicinas naturais em Portugal. E, portanto, esta petição coube, porque está na área do orçamento, porque é uma questão de IVA, a Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, mas penso que nós devemos dar um parecer sobre esta matéria, que é importante, porque além de ser uma questão de IVA, nós devemos dar sobre os vários motivos e tecnicamente o que é que se passa em relação a esta temática das medicinas naturais. Esta, se concordarem, penso que há um consenso, o caberia, portanto, o parecer ao Partido Socialista, depois indicaria um relator. Temos também outra que é obrigatória, que é para elaboração de nota técnica relativa de parecer, a PGL 269/3/1 do PAN, apresentado pelo PAN, e que altera a composição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, ou seja, que pretendem que, se não estão em erro, incluir a Ordem dos Médicos Veterinários também. Portanto, caberá ao Bloco de Esquerda. Mais tarde indicará quem fará o relatório. Depois temos outra também, que é baixa à Comissão para parecer, que poderá ser dado, se acharem, eu penso que devemos dar, que é esta, cria o Conselho Nacional de Experimentação Animal, que está na Comissão de Agricultura e Mar, mas acho que nós deveremos, porque é uma área conexa connosco, deveremos dar aqui um parecer sobre esta matéria e caberá ao CDSPP, mais tarde depois nós indicaremos e o CDSPP indicará quem será o senhor deputado ou a senhora deputada que fará o parecer. Temos algumas dúvidas que o veto em relação à PMA ainda não desceu, posso dizer quase que não apareceu na comissão, não foi entregue, portanto estamos à espera de ver, pode não acontecer essa situação. Sim, também se for voltado em plenário não vem à comissão, portanto é só esta noção que gostava que tivessem. Queria dar uma informação que era em relação às próximas reuniões, só para ficarmos já com uma noção do que para delinearmos aqui as nossas agendas. Hoje estamos a 29, a próxima reunião será a 6 e a seguinte a 13. Portanto, teremos regimentais mais duas reuniões. Podendo haver uma terceira reunião, na manhã de dia 20, se for necessário, portanto, vamos ver estas duas reuniões como correm, se ficam. Porque depois de dia 20, só podemos ter reuniões para redações finais, portanto, não podemos ter reuniões. Portanto, nestas duas reuniões, com a possibilidade de termos uma terceira dia 20, portanto, as próximas reuniões serão a 6, 13 e a possibilidade de termos dia 20, se for necessário, de manhã, uma reunião mais tarde. Sim. No dia 6 já temos os dois secretários de Estado confirmados, para dia 6, e no dia 13 teremos os sindicatos também, que descobrimos, entretanto, que, portanto, na lista da composição, há três sindicatos, e viemos a saber agora, que desconhecíamos, também não podemos saber tudo, mas, e também não podemos dizer que desconhecemos a lei, e o funcionamento desta, o que acontece é que os sindicatos vão rodando entre eles, porque só três é que têm assento, mas o resto dos sindicatos vão rodando para terem sempre, portanto, vai havendo uma rotatividade da representação dos sindicatos. Portanto, vamos ver quais é que são os que lá estão e quem é que eles próprios acham que deve vir representar a área sindical nesta nossa audição. A proposta que tenho é fazermos a audição conjunta dos três sindicatos, porque a representatividade é a mesma, a área é a mesma, a temática é a mesma, portanto, faremos essa reunião nesse termo. Passando, tenho duas informações, que é o ponto 5º da Ordem de Trabalhos, a pedido do Bloco de Esquerda, seria adiado para a próxima reunião, por uma semana, e temos aqui o ponto 7, que poderá ser adiado ou não, se a senhora deputada que tem, que adiamos já, é melhor adiar. Pronto, adiamos também. Portanto, o ponto 5 e o ponto 7, se os seus deputados concordarem, adiávamos para a próxima semana, ou seja... O senhor deputado Cristóvão Crespo está dispensado e também, eu digo isto porque é do meu distrito de residência, e é Elvas, neste caso é Porto Alegre, mas pronto. E também a senhora deputada Maria Isabel Moutela está dispensada também da apresentação do relatório e ficará para a próxima semana, portanto, ponto 5 e ponto 7 tratados, ponto 1 tratados. Passávamos ao ponto 2. Ponto 2, apreciação e votação das atas 34 e 35 relativas aos dias 15 e 22 de junho. Alguém tem alguma alteração ou alguma sugestão de em relação às atas? Não havendo propostas de alteração nem de retificação às atas, eu colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas as atas 34 e 35 de 15 e 22 de junho, por unanimidade. E passávamos ao ponto 3, fixação da redação final do projeto de resolução 228/13/1 do CDS-PP. Recomendo ao Governo a promoção do apoio estruturado aos cuidados informais, bem como a criação do Estatuto de Cuidador Informal. Projeto de resolução número 304/13/1 do PCP, pelo reforço dos apoios aos cuidadores informais. Projeto de resolução 306/13/1 do PS. Recomendo ao Governo a criação do Estatuto do Cuidador Informal. Projeto de resolução número 308/13/1 do PSD. Recomendo ao Governo a tomada de medidas de apoio aos cuidadores informais e a aprovação do seu Estatuto. Projeto de resolução 310/13 do Bloco de Esquerda cria o Estatuto do Cuidador Informal. Temos uma proposta de fusão. Foi distribuído, não havia consenso. Mantém-se este não consenso. Sim, mas ficou de se ver se conseguíamos alterar aquela redação, e se conseguíamos, não é? Aquela redação era uma proposta também dos serviços, e portanto se haveria consenso ou não em relação a esta matéria. Não havendo consenso, temos de fixação final das cinco recomendações. Concordam? Senhora deputada Carla, a proposta que eu fiz foi, não havendo consenso, fixamos as redações das cinco propostas de resolução, uma a uma.
Sr. Presidente, se me permite cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Deputados, de facto os serviços enviaram uma nova proposta, mas que não resolve, continua por não resolver os problemas. Portanto, os serviços mandaram uma nova proposta de fusão, mas não continuam por juntar aspectos que consideramos no Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português que não é possível fazer essa junção. E no que toca especificamente ao projeto do PCP, houve, queremos nós, por interpretação dos serviços, uma fusão com uma proposta da questão do trabalho, da adequação dos horários de trabalho ao cuidador informal, pondo só unicamente nos trabalhadores do Estado. Ora, o PCP não tinha essa nomenclatura. Nós dizíamos a todos os trabalhadores. Se exigir aos trabalhadores do Estado, desvirtua aquilo que é a aprovação em plenário e, portanto... Não podemos dar acordo a esta proposta de fusão feita pelos serviços, reconhecendo o trabalho hercúleo que os serviços tiveram de tentar fundir, mas de facto estão a fundir visões diametralmente opostas na maior parte dos pontos aprovados em plenário.
deputada, se não havendo mais intervenções, eu colocava à votação 5 individualmente, só abstenho-me de votar uma a uma, mas acho que podemos votar as 5 propostas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, portanto, o projeto 228/13, o projeto 304/13, 306/13, 308/13 e 310/13. Passávamos então ao ponto 4. Fixação da redação final do projeto de resolução número 138/13/1 do PCP pela melhoria da qualidade do serviço prestado pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo e do projeto de resolução 253/13/1 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo o reforço do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Tem uma proposta de fusão. Senhores deputados, senhora deputada Carla Cruz, faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, este, por exemplo, é um bom exemplo da fusão e, portanto, em que portanto, não há um desvirtuar daquilo que foram as propostas apresentadas em plenário e, por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não se opõe a esta proposta vinda dos serviços e apoiaremos.
O senhor depois deputado Moisés Ferreira, faz favor, também concorda. Portanto, estamos aptos para votar esta proposta. E saliente também, e faço minhas as palavras da senhora deputada, foi feliz esta redação e acho que também temos de fazer caminho e acho que a pouco e pouco também poderemos ter ganhos com as novas redações. Portanto, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada esta redação final do projeto de resolução 138/13 do PCP e 253/13 do Bloco de Esquerda. Nisto temos, só nos falta aqui o ponto 6. Ponto 6, discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve e dos diretores do Departamento do Centro Hospitalar, doutora Ana Lopes, Carlos Godinho, David Estevens, João Ildefonso, Pedro Leão Neves, Ulisses Brito e do requerimento do PS, que solicita a audição do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional do Algarve, IP, para esclarecimento sobre a atual situação dos cuidados de saúde da região do Algarve. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e a seguir ao Grupo Parlamentar do PS para a apresentação deste requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento que o PSD apresenta tem como pano de fundo a circunstância de se verificarem severas dificuldades na saúde no Algarve, as quais não são de agora, é bom que se reconheça, mas que se têm agravado ao longo dos últimos meses, tal como se testemunha por força de cartas que são públicas, não apenas dos diretores de serviço, mas também de grupos de anestesistas. E, no fundo, a questão magna é saber em que medida é que o Centro Hospitalar não está a transformar-se, a alargar as áreas de intervenção a que a sua função seja de mera referenciação. E, portanto, tal qual quando estivemos no Algarve e dissemos que faria todo o sentido fazer um ponto da situação há alguns meses volvidos, julgamos que faz todo o sentido perante a gravidade da situação e perante estas declarações dos médicos que apontam que a saúde está pior. Não somos sequer nós que o dizemos, são os médicos em cartas dirigidas ao Ministro da Saúde afirmam a agudização do problema. Faz sentido chamar não apenas o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, bem como os diretores de departamento que foram subscritores de uma carta que se tornou pública, e ainda poderá fazer sentido, em face das audições, poder vir a chamar mais alguém. Mas agora, para nós, era isto. Nós não temos reserva nenhuma e achamos e acompanhamos o requerimento do Partido Socialista, porque entendemos que a questão fica melhor tratada se ouvirmos também a ARS. Portanto, achamos que é de bom senso aprovarmos o requerimento do PS, ainda que, obviamente, o requerimento do PS tenha fundamentos que são contrastantes com a posição que nós formulamos e que, em larga medida, estão expressas nestas posições públicas que têm vindo a ser afirmadas ao longo dos últimos meses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra, penso que, ao Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito bom dia. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Nós registamos esta preocupação muito grande do PSD em tornar a saúde no Algarve notícia. E ele contrasta com uma coisa que o PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Nor, costuma dizer a miúdo, que é, e dizia muito no passado, que é que o problema da saúde no Algarve é estrutural. Este requerimento revela então duas coisas. Ou o deputado Cristóvão Norte não entende bem a diferença entre estrutural e conjuntural, ou o fundo, o objetivo é outro. Porque este Conselho de Administração tomou posse há três meses. Três meses para resolver problemas estruturais que o seu ministro Paulo Macedo anunciava resolver logo no início do mandato do PSD, é, de facto, confundir conjuntural com estrutural. Mas que fique claro, o Partido Socialista acolherá todas as iniciativas para discutir os problemas da saúde no Algarve, para fazer a avaliação que sempre pedimos ao modelo de financiamento do Centro Hospitalar do Algarve e para tomar as medidas que forem necessárias para reforçar os cuidados de saúde no Algarve, a acessibilidade e a qualidade da medicina praticada. O que queremos aqui dizer, e teremos a oportunidade para discutir estas questões com a administração do Centro Hospitalar do Algarve, que, recordo, foi nomeada há três meses, é perceber se, à data em que esta administração foi nomeada, há mais médicos ou menos médicos do que havia um dia antes de serem nomeados. Isto é, os problemas que existiam na ortopedia, que hoje o PSD vem aqui dizer e que antes não existiam, existiam antes da administração ter tomado posse há três meses. A falta de médicos anestesistas existia antes, isto é, piorou. Eu julgo que nós todos não devemos transformar este debate num combate meramente populista e não devemos perder, quando discutimos estas questões, de perder o fito de que as pessoas precisam também de ter confiança. Posto isto, este será um bom debate. Este será um bom debate antecipado, porque eu bem recordo que o PSD dizia que, quando a Comissão de Saúde foi ao Algarve, que iria lá voltar daqui a um ano. Portanto, vamos antecipar esse debate. E faz por isso também todo o sentido, e eu penso que podemos discutir logo o requerimento do Partido Socialista, se não se importarem, acho que faz todo o sentido trazer também a esta Comissão o Presidente da Administração Regional de Saúde. E porquê? Porque o Presidente da Administração Regional de Saúde, para já, tem a visão dos cuidados de saúde primários, daquilo que o Partido Socialista entende que deve ser a porta de entrada e de acesso ao SNS, mas tem também uma visão de conjunto e uma visão mais profunda da realidade da saúde no Algarve, porque não está lá há três meses. Foi, aliás, nomeado pelo anterior governo e penso que é de toda a utilidade perceber, através da ARS também, qual é o balanço que a ARS faz, quais são as ilações que a ARS faz de todo o trabalho que foi feito nos últimos anos do Algarve. Isto é, dos problemas estruturais que o PSD agora quer fazer parecer que são meramente conjunturais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De certeza que haverá outros grupos parlamentares e outros senhores deputados que irão intervir neste ponto. Neste caso, a senhora deputada Carla Cruz.
Estava mesmo à espera. Muito obrigada. Dizer desde logo que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português acompanhará ambos os requerimentos, mas que não queríamos deixar de aqui dizer que, se é certo que o Sr. Deputado do PSD disse que os problemas não são de agora, pois não, já são há muitos anos, agravados nos últimos quatro anos, também importa dizer isso, que a saída de médicos, a saída de profissionais, a transferência de cuidados do SNS para as entidades privadas foi o que se viu, e portanto não é de agora, de facto, estes problemas são de há muito tempo e, como eu disse, agravados nos últimos quatro anos e pensamos, de facto, que devemos fazer este acompanhamento desta situação. E concordamos que quer a audição do Conselho de Administração, dos diretores clínicos, mas sobretudo também da ARS, é um momento oportuno para se colocar todas as questões, mas sobretudo, e pensamos que importa, é esta questão. O que é que se vai fazer para resolver os problemas do Algarve e dos utentes que são servidos pelo Algarve? Eu creio que esta é a questão central e penso que é isso que devemos discutir também na próxima audição. É perceber os problemas e é ver que medidas e que estratégias têm que ser tomadas no sentido da resolução dos problemas do Algarve.
Senhora Deputada, não havendo mais inscrições, mas estando o Senhor Deputado Bruno Ferreira inscrito, faz favor, Senhor Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. É só para dizer que, pela parte do Bloco de Esquerda, nós reconhecemos que a região do Algarve é das regiões onde existem mais dificuldades e problemas a nível da saúde e, portanto, estamos sempre disponíveis para discutir com quem trabalha no terreno soluções para resolver estes problemas. E, portanto, acompanharemos os requerimentos para ouvir tanto o Conselho de Administração, como diretores de serviços, como o Conselho Diretivo da ARS do Algarve. Isto sem esquecer que os problemas, efetivamente, infelizmente, não são novos, são crónicos, e que nos últimos anos ter-se-ão até agudizado por várias decisões políticas. Uma é a hipercentralização no único centro hospitalar, que parece ter fragilizado muito os cuidados de saúde prestados na região. Outro foi o desinvestimento e a perda de profissionais no Serviço Nacional de Saúde como um todo, que afetou também a saúde na região do Algarve. E há uma particularidade no Algarve, que é a concorrência absolutamente feroz entre os privados e o público, onde o público está a ser gravemente prejudicado pela concorrência dos privados. E, aliás, essa concorrência era estimulada ideologicamente e politicamente pelo anterior governo, e esta foi uma das formas de fragilizar o Serviço Nacional de Saúde e concretamente a saúde no Algarve. Mas tendo em conta estes problemas, tendo em conta as causas destes problemas, tendo em conta que é preciso urgentemente resolver os problemas, o Bloco de Esquerda obviamente que está totalmente disponível para aprovar, para acompanhar estes requerimentos e fazer as audições subsequentes.
Sr. Deputado, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriça-Neto. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, para dizer que acompanhamos, obviamente, os requerimentos, até porque já tínhamos tido a oportunidade de, em comissão e em audições do Sr. Ministro, ter questões sobre a situação do Algarve, não deixando eu de aproveitar de chamar a atenção para que, tendo assumido que há problemas estruturais que vêm de trás, o que não podemos deixar de estranhar foi algum espírito de irrealismo e facilitismo, dizendo que os problemas era agora que se resolviam todos e que foram criadas as expectativas até que em maio havia situações que já estariam resolvidas. Estranhando nós nessa altura, e só queria dizer que, de facto, o tempo veio a dar-nos razão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, eu colocava à votação os dois requerimentos, penso que é consensual, e pegando nas palavras tanto da Sra. Deputada Isabel Galriça-Neto, como do Sr. Deputado Bruno Ferreira, como da Sra. Deputada Carla Cruz, em que sintetizaram e disseram que e acho que é consensual, que não são incompatíveis os dois requerimentos, colocava os dois requerimentos à votação ao mesmo tempo, e sendo individualizado. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade desta audição. Não temos mais assuntos na ordem de trabalhos. Passávamos ao ponto 8, que é outros assuntos, e eu referia-me só que estão constituídos os grupos de trabalho. Lembrava que o grupo de trabalho do acompanhamento das doenças oncológicas, em que a coordenadora é a senhora deputada Isabel Galriça-Neto, está constituído, está pronto a trabalhar. Penso que poderá funcionar pelo menos a primeira reunião antes do fim desta sessão legislativa, assim como o grupo de trabalho dos diabetes, em que é coordenador o senhor deputado Moisés Ferreira, e também o grupo de trabalho de VIH-Sida e Hepatites, em que é coordenador o Sr. Deputado Luís Graça. Portanto, desejava a todos os senhores coordenadores uma boa liderança e destes grupos de trabalho. E aos senhores deputados, um bom trabalho e que, dentro em breve, possamos ter algumas conclusões sobre os trabalhos que foram desenvolvimento. Há um requerimento que entrou, que eu, por lapso, não referi na primeira, no ponto número 1, que é um requerimento do Bloco de Esquerda, em que... É um pedido de audição do Bloco de Esquerda em que propõe uma audição de uma...
Não é o Bloco de Esquerda, é a Federação.
Houve aqui uma troca, pronto.
A propósito do projeto de resolução do Bloco de Esquerda...
O projeto de resolução é que é do Bloco de Esquerda e eu baralhei isto tudo. É assim, então vou... Reiniciamos. O Bloco de Esquerda tem um projeto de resolução que é poupar no financiamento a privados para investir no Serviço Nacional de Saúde. É o projeto de resolução 368/13/1. E o que é que acontece? A Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde não baixou ainda. Não baixou porque não pediram o...
Não, ainda não está pedido o agendamento.
E o que é que acontece? Entretanto, esta Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde pediu-nos que houvesse uma audição com eles. Eu penso que fazia uma proposta que era fazermos uma audiência e em que marcaríamos com esta federação, porque não está agendado, mas não deixaríamos de fazer, pelo menos já, esta audiência, que acho que também é importante, e, portanto, convocaríamos um elemento de cada um dos grupos parlamentares e faríamos esta audiência conjunta com todos, e em vez de ser uma audição, faríamos para ser mais rápido até quando baixar o projeto de resolução, já termos esta situação e esta audiência já realizada. Se concordarem, eu colocava à votação a aceitação de fazermos esta audiência e de marcarmos com cada um um elemento de cada um dos grupos parlamentares. Portanto, considero aprovado por consenso, por unanimidade. Não tenho mais nada. Nós temos às 11 horas, fazíamos um pequeno intervalo de 20 minutos e iniciaríamos às 11 horas os nossos trabalhos, se os senhores deputados não... Tá? Portanto, fazíamos um pequeno intervalo de 20 minutos. Muito obrigado.